Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como eu disse há poucos minutos atrás, uma questão pela ordem que eu fiz, de anunciarmos aqui o decreto da Presidência da República da criação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO. Na verdade, eu estou muito contente que foi uma luta nossa já como senador e agora, de fato, aconteceu já com a estrutura não só regimental, mas a estrutura administrativa. Eu espero que ela possa contribuir, sobretudo, para nós buscarmos as ferramentas e instrumentos necessários para criarmos políticas públicas e, sobretudo, buscarmos desenvolvimento autossustentado da região Centro-Oeste do Brasil. Mas, senhor presidente, o que me traz, de fato, esta tribuna aqui é para falarmos hoje de um assunto bastante pertinente ao nosso momento. Às 9 horas da noite de ontem, um estudante de 23 anos foi morto com vários tiros de arma de fogo dentro de uma escola pública estadual em Fortaleza. O autor do disparo, de 19 anos, auxiliado por outro rapaz, ambos armados, renderam o vigilante e entraram no prédio. A vítima, que estava na escola havia uma semana, morreu na hora. O atirador foi preso minutos depois. Tragédias assim se repetem com frequência ultimamente. Tais tragédias vêm sendo mais e mais banalizadas. Toda vez que a sociedade desperta do seu comodismo em razão de uma ocorrência como esta de ontem, ou como a do triste massacre das crianças da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, no mês passado, é chegada a hora de se promover uma cuidadosa investigação sobre a própria natureza da violência e dos motivos decorrentes deste verdadeiro drama que atingiu nossa comunidade. Principalmente quando as vítimas são crianças indefesas e a agressão é o resultado de sintomas de doenças sociais de nosso tempo. Passados os dias, a indignação e a comoção, logicamente, não arrefeçam, mas precisamos promover certas reflexões sobre esse lamentável episódio. Dado da última pesquisa, dados, melhor dizendo, da última pesquisa realizada no Brasil pela Unesco, braço das Nações Unidas para a Educação, sustentam a necessidade urgente de combater a criminalidade no âmbito escolar como uma questão de Estado. A gênese da violência urbana está justamente no período onde jovens e crianças deveriam assimilar conceitos permanentes sobre paz, cidadania e tolerância. Vamos analisar alguns dados desse levantamento. 40% dos professores consideram as gangues de jovens e as drogas os maiores problemas das escolas do nosso país. E 50% dos alunos brasileiros se dizem prejudicados por causa da violência nos colégios. Outro índice, senhor presidente, alarmante, conta, para minha tristeza, em 3 em cada 10 alunos do ensino privado de Cuiabá, capital do meu estado, já foram vítimas de assalto à mão armada dentro da própria escola. Metade dos professores de São Paulo já relatou algum tipo de agressão contra eles no âmbito da própria instituição. Em Porto Alegre, o número chega a 51% dos educadores na mesma condição. Para se ter uma ideia da gravidade letal deste problema, 70% dos alunos que possuem arma de fogo já levaram para a escola. E mais, 55% dos estudantes brasileiros sabem onde encontrar e comprar armas nas imediações de seus colégios. Este quadro levou à percepção, nesse estudo da Unesco, de que quase 36% dos estudantes de Brasília já viram tiros ser disparados dentro ou aos arredores das instituições que frequentam. Vejam bem, senhoras e senhores senadores, esses são números aferidos pela Unesco, um dos mais respeitáveis organismos de defesa do ensino, da ciência e da cultura no planeta. Portanto, são informações irrefutáveis. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, outro drama também que aflige educadores, alunos e pais brasileiros, justamente o contexto que pode ter levado o massacre no bairro de Realengo, é uma doença social conhecida como bullying. Para os especialistas, o bullying representa a agressão física, verbal, sistemática a qualquer uma pessoa é submetida, principalmente os mais jovens, e é considerado por eles um fator decisivo para a vingança, o revide e até o crime no ambiente escolar. Exatamente neste setor explosivo, como da educação básica, o bullying é o estupim ensinador, Ivo Cassol, de muitas crises. Olhar apenas para os efeitos desta tragédia cotidiana, como violência física e psicológica nas escolas, esquecendo de examinar as suas causas, significa reforçar os fundamentos deste distúrbio. Basta dizer que uma pesquisa monitorada pelo IBGE em 2009 constatou que em cada 3 estudantes brasileiros, 3 já sofreram bullying na escola. E ainda, 70% dos alunos na faixa de 11 a 14 anos. Presidente, eu gostaria que você concedesse mais algum tempo. Estou concluindo. E ainda, 70% dos alunos na faixa de 11 a 14 anos já testemunharam agressões, sendo que 21% dos casos ocorrem dentro das salas de aula. Um outro agravante é que a internet também transformou em campo fértil para o bullying, sendo que em cada 5 frequentadores da rede mundial de computadores se diz vítima deste desvio de comportamento. Caça do Ivo Cassol. Há 2 semanas, o tema mereceu matéria de capa de revista Veja. Lá os redatores indicam que 58% das escolas não acionam os pais das vítimas e nem dos agressores. Revela ainda o período que 80% dos colégios não punem os autores do bullying. Portanto, os próprios educadores ainda encontram dificuldades para lidar com esta situação. Na outra ponta, os pais, ainda alheios ao problema, por falta de informação, sacrificam ainda mais os alunos, confundindo a inaptidão. Parecido com rebeldia, como se fosse rebeldia ou preguiça. Neste caso, os especialistas advertem para o sintoma do bullying, que descreve a seguir resistência a ir à escola, perda de apetite ou insônia, tendência ao isolamento, crises de claro, queda de desempenho escolar e, em casos mais extremos, dor de cabeça, febre, até taquicardia em momentos antes de sair para a escola. Muito didático e esclarecedora, a matéria da Veja conta, inclusive, que o termo bullying deriva da palavra inglesa bully, que significa justamente valentão. Trata-se, portanto, de uma distorção das relações interpessoais, onde o mais forte exerce uma pressão humilhante aos considerados mais fracos. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no intuito de contribuir com este comovente e atualíssimo debate, gostaria de propor algumas medidas para minorar o sofrimento de vítimas de bullying, criando uma seara mais amigável e saudável para os estudantes brasileiros. Sugiro a criação do programa de assistência e apoio aos jovens que se sentem excluídos ou ameaçados em seus ambientes escolares, chamado Disque Bullying. A ideia é simples, até prosaica. Se constituirá de um call center, mantido pelo Ministério da Educação, com a informação e procedimentos básicos para que alunos, professores e pais possam dirimir suas dúvidas e enfrentar este problema. Outra providência que recomendo é a destinação de 1% das verbas do MEC para a realização de campanhas institucionais e orientativas contra o bullying e para reforço profissional na área psicológica. Pretendo ainda requerer uma audiência pública no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, por mim presidida, para ouvir psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, médicos, educadores, estudantes, pais de alunos e agentes públicos de segurança sobre o desbravamento e os efeitos do bullying no ambiente escolar. Concedo a parte, senador Ivo Cassol, com muita honra.
Ok. Obrigado, senador Jaime Campos. Uma alegria essa é a parte. Quero dizer para Vossa Excelência que o que nós assistimos há poucos dias atrás a nível nacional foi constrangedor. E, infelizmente, foi uma manchete a nível nacional de tudo isso que o senhor se referiu no acontecido na cidade do Rio de Janeiro. E quando o senhor alerta para essa situação que vive outros adolescentes, outros alunos, nos quatro cantos desse país, é importante e fundamental que tanto os professores como os diretores dos colégios, como APP, imediatamente intervenha junto para que possa dar condições para que essas pessoas possam se integrar junto com os alunos sem servir de chacota e, ao mesmo tempo, vir a cometer algum deslize. Nós temos várias situações que a gente tem assistido a nível internacional. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, há poucos dias atrás, infelizmente, foi uma tragédia a nível nacional também. E a gente espera e trabalha para isso, e essa casa aqui pode trabalhar para isso, para que a gente trabalhe para que evite a que venha acontecer algum outro incidente igual a este que aconteceu. E uma das situações que mais me preocupa, especialmente quando o senhor cita essa situação toda, e o senhor foi governador do estado do Mato Grosso, eu fui governador do estado de Rondônia, o seu estado tem uma faixa de fronteira muito maior do que a do estado de Rondônia. O estado de Rondônia tem 1.470 quilômetros de faixa de fronteira. E aí, há poucos dias atrás, circulou nessa casa para fazer um novo plebiscito sobre o desarmamento das pessoas de bem. E essas armas que foram utilizadas para esse mesmo suicida que matou esses alunos, matou essas crianças, esses jovens, foram comprados no mercado negro, foi comprado por bandido, foi comprado por... Enfim, passou em algum lugar, como tem acontecido diuturnamente. E, ao mesmo tempo, o que nós precisamos é, urgentemente, é que essas armas não cheguem na mão dos nossos adolescentes. Por mais que eles tenham, entendeu, constrangimento vivido entre os colegas dentro da sala de aula, ou dentro da sua estrutura nos bairros. O que nós não podemos jamais, porque se não tivesse essas armas contrabandeadas, roubadas, então, ao mesmo tempo, o que nós precisamos? É para que não venha acontecer fatos igual a esse, utilizar esse dinheiro do plebiscito que querem colocar, que vai gastar milhões, gastou mais de 450 milhões no passado, e o povo já disse, estão desarmando as pessoas de bem, e os bandidos continuam armados, para que essas armas fiquem longe da mão dos nossos adolescentes, da mão das nossas crianças, especialmente aquelas pessoas que estão com situação constrangedora. Sou solidário a essa sua manifestação, a essa reivindicação, e qualquer projeto que venha de interesse para poder integrar ainda mais a sociedade num todo, com certeza é motivo de alegria e satisfação, porque é a nossa sociedade, é os nossos filhos. É nas faixas de fronteira que passa a droga, que é vendida na porta do colégio. É nas faixas de fronteira que passa as armas, que infelizmente fomenta o crime. Se o Rio de Janeiro quiser diminuir a criminalidade nos moros, quer diminuir a criminalidade nas favelas, só tem um caminho. Só chegar com a Força Nacional, chegar com a Polícia Militar, Polícia Civil do Rio, ela é paulativamente, infelizmente, insuficiente. Mas nós precisamos acabar esse mal na raiz. E esse mal, na raiz, nós precisamos botar a nossa Força Nacional, o nosso Exército Brasileiro, é nas faixas de fronteira para coibir droga e arma, que é a droga, infelizmente, que acaba acontecendo fatos igual a esse que aconteceu no Rio, como tem acontecido em tantos outros lugares. E ela destrói muitos lares. Parabenizo a sua iniciativa.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol, pela sua parte. Sem sombra de dúvida, acho que um dos problemas também sérios, vossa experiência aqui, é a questão das nossas fronteiras. Entretanto, imagino que o governo federal tem que tomar as providências, que, lamentavelmente, o índice de criminalidade do Brasil tem aumentado assustadoramente. Primeiro, por falta de políticas públicas decentes. Lamentavelmente, o jovem brasileiro hoje está abandonado à mercê de boas políticas, diante de falta até de área de lazer. Porque percebo muito, muita clarividência que precisamos investir no nosso futuro. E o futuro, com certeza, é na nossa juventude, nas nossas crianças, para termos um Brasil melhor. Estou concluindo, senhor presidente. Este tema ele é multidisciplinar. E não se esgotará em apenas um ciclo de debates, mas certamente o início desta discussão abrirá uma nova perspectiva para o combate deste distúrbio que tem tolhido o moral de muitos de nossos jovens. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos dar mais atenção ao atendimento psicológico de nossa população jovem. Antes que tragédias gratuitas, como o assassinato ocorrido ontem e o massacre brutal da Escola Municipal Tasso da Cerveira no mês passado, se repitam e o sangue de inocentes suje a consciência nacional. Era o que tinha a dizer para o momento, senhor presidente.